Paraná faz Ciência 2023.
Campus da UEL ocupado por estudantes, pesquisadores, professores, também visitantes. São crianças, jovens e adultos que participam das visitas técnicas, oficinas e conhecem os estandes com informações de projetos de pesquisa da UEL e de outras instituições do Paraná. Semana de Ciência e Tecnologia vai até sexta, dia 10. Abertura oficial ontem à noite, teve manifestação de professores em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. A Assembleia Docente na UEL decidiu manter a greve iniciada segunda-feira passada. Para o secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, continuidade da paralisação impede o envio do projeto à Assembleia Legislativa com as correções propostas no PCCS, o Plano de Cargos e Salários dos Professores. A reportagem é de Gabriel Arantes.
E assim, com a música Gabriel's Oboe, performada pela Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, se iniciou a abertura do evento Paraná Faz Ciência. A edição de 2023 do maior evento de ciência do estado será sediada pela Universidade Estadual de Londrina. Durante a abertura, que foi realizada no Cine Teatro Ouro Verde, no centro de Londrina, diversas autoridades marcaram presença. Dentre elas, a reitora da UEL, Marta Fávaro, o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, e a diretora de popularização da ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Joana Nunes. O evento tem como objetivo fortalecer a cultura científica e tecnológica, além de fornecer acesso à população à produção científica e acadêmica das universidades públicas de todo o estado do Paraná. Organizado em 6 eixos, o Paraná Faz Ciência oferece debates, oficinas, mostras culturais e científicas, visitas técnicas, além de reunir uma série de eventos acadêmicos da Semana Científica. A reitora da UEL, Marta Fávaro, destacou a importância de sediar esse evento.
Fundamental, porque o Paraná Faz Ciência ele já tem uma história, então não é a primeira edição do Paraná Faz Ciência e a Universidade Estadual de Londrina, nessa edição, que é a retomada das atividades presenciais do Paraná Faz Ciência, está recebendo. E quem nós estamos recebendo? Todas as instituições de ensino superior, universidades e institutos. Por que o evento ele é tão importante? Porque ele dá a oportunidade para os nossos professores, pesquisadores, pelos projetos que nós temos na universidade, dar visibilidade àquilo que nós fazemos. A importância da universidade, dos institutos que fazem pesquisa, que produzem ciência, que produzem conhecimento, inovação, tecnologia, o quanto isso impacta na vida das pessoas e, às vezes, nem sempre isso é visto ou percebido. Então, um evento como esse, ele dá visibilidade ao que o sistema de ensino superior do Paraná vem fazendo, né? Por isso é tão importante e significativo para a Universidade Estadual de Londrina ter a possibilidade de receber um evento desse porte.
Já Aldo Bona, secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destacou a importância que o evento tem no debate em torno da ciência feita no estado do Paraná.
Uma grande arena em que se coloca em debate a ciência feita no Paraná na perspectiva de nós avançarmos cada vez mais na assertividade dessa ciência. Né? O governador tem nos desafiado a fazer com que cada vez mais a ciência e a tecnologia produzida no estado estejam voltadas a solucionar os problemas, as dores da sociedade paranaense. E é neste sentido que o evento também vem contribuir para que a gente possa estreitar esse debate, compreender melhor de que maneira nós podemos direcionar os esforços dos pesquisadores do estado do Paraná para gerar soluções tecnológicas que promovam e contribuam com o desenvolvimento do estado.
Durante a abertura, ocorreu também a entrega do cheque simbólico no valor de R$200 mil aos 5 finalistas do Programa de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado, o Prime, promovido pela SET. O programa tem como objetivo prospectar pesquisas acadêmicas com potencial de mercado para transformar os resultados científicos em produtos. Um dos vencedores do ano de 2023 foi o Núcleo de Fabricação Digital e Inovação da HU, o FAB, que foi premiado por desenvolver e produzir em impressão 3D uma válvula que facilita exercícios respiratórios em bebês, crianças e adultos que sofrem com doenças respiratórias agudas e crônicas. A abertura do evento também foi marcada pelas manifestações dos professores da Universidade Estadual de Londrina, que foram realizadas na área externa do Cine Teatro Ouro Verde, no Calçadão. Os professores mantiveram a greve em Assembleia Geral realizada ontem, mesmo após o governo do estado apresentar uma proposta de reajuste salarial. Ronaldo Gaspar, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e diretor do Sindipro da UEL, falou sobre as reivindicações dos professores e criticou a falta de valorização dos docentes por parte do governo do estado.
Nós dizemos que não é o Paraná que faz ciência, quem faz ciência são as universidades. E dentro das universidades, o principal agente de produção de ciência é o docente. Então você não tem um evento Paraná Faz Ciência para celebrar a produção de ciência no estado que se coadune com uma política de desvalorização da docência. O que nós estamos aqui denunciando é que este evento só faria sentido se os docentes tivessem as suas demandas atendidas. Hoje nós estamos com 35,5% de defasagem salarial. Se o governo do estado quer valorizar a ciência, se ele quer que o estado do Paraná continue e, mais do que isso, amplie a relevância da ciência aqui produzida, que ele comece pelo atendimento da nossa demanda básica de todo trabalhador, que é a reposição salarial, e também, claro, como complemento a isso, que ele envie orçamento de custeio para as universidades que atenda às demandas efetivas da universidade.
Já Aldo Bona comentou a manutenção da greve e deixou claro que não há possibilidade de oferecer uma proposta melhor devido às limitações orçamentárias.
A grande pergunta é o que significa a ideia de manutenção da greve, né? Se é uma rejeição da proposta apresentada pelo governo, né? Isso não ficou claro. Obviamente que a posição clara do nosso governador é que, com o movimento de greve, essa proposta não será encaminhada para a Assembleia Legislativa. Nós temos um cronograma interno dentro do governo, que é a tramitação da proposta durante esta semana e o envio à Assembleia Legislativa na segunda-feira. Para isso, nós precisamos efetivamente que as assembleias revejam esses posicionamentos, porque se há uma acolhida da proposta, uma aceitação da proposta, a greve não faz sentido. Se a greve é uma rejeição da proposta, da parte do governo do estado, esse é o maior esforço possível, né? É uma medida que tem um impacto superior a 237 milhões por ano no orçamento e é todo o esforço que foi possível consolidar neste momento. Não há a possibilidade de uma proposta melhor do que essa.
Uma nova assembleia será realizada na sexta-feira para colocar a proposta do governo em debate novamente entre os docentes. O evento Paraná Faciência segue com a sua programação até o dia 10 de novembro. Gabriel Arantes para a Revista do Meio Dia.
E ainda sobre a greve dos professores na UEL, faixas estão espalhadas em vários centros de estudo, também no restaurante universitário. Frases como "Ratinho, valorize a ciência, pague o que nos deve", também "Sem docência, não há ciência", estão estampadas nas faixas. Também tem um carro de som percorrendo as vias aqui no campus. Além da paralisação na UEL, docentes da Universidade Estadual de Maringá deflagraram greve em assembleia ontem pela apresentação da minuta do plano de cargos e salários. Site do Sindipro Aduel aponta que, além dessas duas instituições, também estão paralisadas as atividades da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campi, Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. A entidade afirma que pretende intensificar a intervenção junto aos deputados estaduais durante a tramitação do projeto. Compostagem é tema de uma das oficinas gratuitas do Paraná Faciência, Luísa Gonçalves.
O evento promove práticas divididas em 6 eixos temáticos, que vão de oficinas abertas à comunidade externa, visitas de escolas em órgãos da UEL, a apresentações de mostras acadêmicas. O objetivo é divulgar os avanços tecnológicos das universidades paranaenses e reunir a comunidade em torno da atividade científica. Uma das oficinas gratuitas realizadas no Paraná Faz Ciência é promovida por alunos de agronomia da UEL. Os estudantes fazem parte do projeto de extensão Compostagem Comunitária, gerando fertilizantes e engajamento ambiental a partir do lixo fase 4, em prática na universidade há 18 anos. Os alunos mantêm composteiras em 4 escolas públicas de Rolândia, realizando o processo completo da coleta de resíduos orgânicos até o reaproveitamento do adubo produzido para hortas nos próprios colégios. Felipe Conte Rochino está no segundo ano de agronomia. Ele é um dos 12 integrantes do projeto da compostagem comunitária. Ele explica que os resíduos utilizados são descartes das cantinas escolares.
Cascas de frutas, arroz, feijão, esse tipo de alimentos, né, da própria alimentação delas.
E no final, quando esse adubo que foi produzido vai para a horta, quais tipos de alimentos que são produzidos? E eles ficam para as crianças, ficam para as escolas?
Isso, geralmente a gente planta hortaliças, né? Alimentos assim que têm maior palatabilidade para as crianças, né? E elas são implementadas juntamente com a alimentação delas no dia a dia ali.
Na oficina, os alunos mostram a evolução do processo da compostagem, dividido em 6 potes. O primeiro contém resíduos orgânicos e o último, o adubo em sua fase final, pronto para ser usado nas hortas das escolas.
Vocês mostraram aqui na oficina também 6 amostras de estágio dessa compostagem comunitária.
Isso.
Começando aqui pelos resíduos orgânicos, que tem casca de laranja, casca de ovo, até chegar no adubo que pode ser usado para a horta.
Isso.
Você pode comentar um pouquinho desses 6 estágios aqui, dessas amostras?
Claro. Aqui a gente tem cascas de laranja, cascas de abacaxi, provavelmente foram usadas lá para as crianças, Tem também restos de compostagem do jardim, né? Que fizeram a poda de algumas árvores, no caso aqui uma araucária, folhas, capim também, que fizeram a limpeza lá do jardim. Aqui já temos um material mais agregado de alguns insetos, que devido ao cheiro se sentiram atraídos, vieram atrás desse composto, né? E aqui a gente já tem o pré-humus mais incorporado. Poderia até ser incorporado como adubo já em si. E aqui o pré-humus pronto, finalizado já, pronto para ser utilizado na horta.
E esse processo todo demora geralmente quanto tempo?
Olha, geralmente demora 7 meses, 6, pode variar, depende do jeito que é feito esse manejo, né?
O projeto de extensão responsável pela compostagem comunitária é coordenado por Efraim Rodrigues, professor de recursos naturais no curso de agronomia. Ele explica como as composteiras beneficiam as escolas participantes.
A escola precisa e se beneficia um monte de uma atividade prática dentro dela. Então, essa coisa que muitas escolas fazem de levar as crianças numa excursão e tal, e que é complicado, porque tem o ônibus, tem a permissão dos pais e tudo. A composteira é como se fosse uma viagem prática, só que por estar dentro da escola é muito mais fácil de acontecer. Por fim, assim, uma missão nossa é convencer a escola de que a composteira não é uma complicação a mais, né? De que a gente não está levando mais um problema diante de tantos que a escola pública já tem. Que a gente está levando uma solução, a gente está levando uma simplificação no trabalho dos professores de discutir conteúdo.
A oficina Compostagem, o Destino Final, ministrada por alunos do curso de Agronomia da UEL, será realizada mais 2 vezes na programação do Paraná Faz Ciência. Oficinas serão promovidas de manhã, tarde e noite até quinta-feira, dia 9. Produção de mudas, preservação de acervos fotográficos, princípios moleculares de testes de paternidade e ritmo corporal africano são alguns dos temas que serão abordados. Heloísa Gonçalves, para a Rádio UEL FM.
Novo boletim do Paraná Faz Ciência nesta tarde aqui na nossa programação. Patrícia Zanin para a UEL FM.
Paraná Faz Ciência 2023.